jovempan.com.br.
Ah, estamos já com a Vera Magalhães na ponta da linha novamente. Vera, e aí, atualizando o cenário político, mais alguma informação, Vera?
Oi, Daniel, tudo bem? Eu fiz uma entrevista exclusiva com o presidente Michel Temer, logo depois do pronunciamento dele, Daniel. O presidente me telefonou e me deu uma entrevista de 12 minutos, na qual ele reafirmou sua disposição de não renunciar, disse que foi vítima de uma armação de pessoas que saquearam o Brasil no governo do PT e que não conseguiram obter acesso ao seu governo e que, por isso, armaram uma situação para flagrá-lo aí, e que ele foi monossilábico na conversa, não concordou com a história da mesada ao Eduardo Cunha, reafirmou aquela posição de que o Joesley Batista apenas disse que tinha uma boa relação com o Eduardo Cunha, que ele falou tem que manter isso daí. Que ele foi monossilábico na conversa e que na conversa existe o relato de um que ele chamou de um falastrão tentando obter acesso ao governo, que ele mesmo confessa que não estava conseguindo, Daniel. Bom, o Temer disse que está convencido da sua capacidade de rearticulação política, disse que foi procurado várias vezes pelo Joesley Batista durante muitos dias em que ele não conseguia marcar a audiência, que diante de tanta insistência, ele resolveu marcar. Eu vou abrir aspas aqui para o presidente da República. Esse sujeito me ligou seguidamente, ao longo de vários dias, me pedindo para ser recebido. Ele me disse nessa entrevista, Daniel, ele falou que a segurança da presidência o advertiu de que ele não deveria atender o celular diretamente e conversar. Mas aí abre aspas de novo para Michel Temer falando para mim. Eu tenho o hábito que a segurança do Planalto vive reclamando de atender o celular, responder mensagem. É um mau hábito pela liturgia do cargo, mas que eu adquiri da experiência parlamentar, o Temer me disse. Segundo ele, depois de muita insistência por parte do Joesley, ele concordou em recebê-lo no Palácio do Jaburu. Eu perguntei para ele por que aquele horário tão tarde da conversa, depois das 22 horas. Ele disse que antes ele estava na festa de aniversário da carreira do jornalista Ricardo Noblat e que falou para o Joesley, estou na festa do Noblat, se quiser passa mais tarde no Jaburu, e ele concordou. Temer afirmou que já conhecia o Joesley de outras ocasiões e que ele tem o costume de receber empresários no Planalto para conversas. Disse que já recebeu vários empresários, disse que já recebeu o Abílio Diniz, que já recebeu o Rubens Ometo em São Paulo, no Jaburu, no Planalto, e que essas reuniões normalmente acontecem mesmo fora da agenda. Foi outra coisa que eu questionei, por que a reunião não estaria na agenda. Eu falei sobre os assuntos que eles tratam, que há vários assuntos ali que dão margem a que ele estaria concordando com a prática de crimes, ou pelo menos ouvindo o relato de crimes sem se opor. Ele disse que viu aquilo como a fala de um falastrão e queria obter acesso às autoridades e não conseguia. Abre aspas de novo para o presidente Michel Temer em entrevista exclusiva para mim. Logo de cara, eu vi que ele era um falastrão. Mas você veja, comecei a ficar cada vez mais monossilábico quando a conversa dele começou a enveredar para o pedido do que precisaria ter acesso a este ou aquele setor do governo, Temer me disse. Ele falou que a divulgação do áudio mostra aquilo que eu disse, que ele incentivou que ele mantivesse uma boa relação com o Eduardo Cunha e que, a respeito da sugestão para que o Joesley procurasse seu ex-assessor especial, Rodrigo Rocha Loures, ele falou apenas que ele poderia falar com o Rodrigo sobre assuntos de interesse do grupo. E assim como ele poderia ter dito que poderia falar com Moreira ou Padilha. Temer disse que Rocha Loures deve ter sido seduzido, pessoal, pela promessa de receber R$500 mil ao longo de 20 anos, todo mês. Ele falou que não tomou conhecimento em nenhum momento. Eu perguntei taxativamente, presidente, o Rodrigo Rocha Loures lhe comunicou da oferta de dinheiro, o senhor tomou em algum momento conhecimento do recebimento de dinheiro? Ele falou que não, negou. Afirmou que esse suborno não resolveu o problema que o JBS tinha no CAD. Ele falou assim para mim, o CAD resolveu? Não resolveu. Ele estava desesperado porque a Maria Silvia, a presidente do BNDES, saneou o BNDES. Ele teve de mudar a operação da empresa para outro país porque fechamos a torneira do BNDES, me disse Michel Temer. Aí vem a principal frase dele, a frase que foi o líder, por assim dizer, da entrevista. Fui vítima de bandidos que saquearam o país nos governos passados e não obtiveram acesso ao nosso. E negociaram um acordo pelo qual querem sair impunes. Ele está falando do acordo de leniência e da delação premiada obtida pela JPS na Procuradoria-Geral da República, praticamente os isenta de cumprir pena. Eles não vão ter que ficar com tornozeleira eletrônica, vão poder manter o comando das empresas, vão poder ficar no exterior e outras benesses. Temer disse que não vai renunciar e falou: querem me tirar para continuar com as mesmas reformas que eu propus, com o meu programa. A quem interessa desestabilizar o governo. O ouvinte nos desculpe por essa entrevista narrada, é porque ela foi feita por telefone, não foi gravada. Eu confesso que não esperava receber a ligação do presidente da República, ele ligou depois do pronunciamento e foi uma entrevista anotada e não gravada. E agora eu faço as vezes aqui de narrá-la para o ouvinte da Jovem Pan.
E qual foi o tom? Parabéns por essa exclusividade, já logo após o pronunciamento do presidente da República, Michel Temer, você trazendo aí novas informações aqui na Jovem Pan sobre como foi aí todo esse quadro até chegar a este panorama e principalmente esse motivo da recepção fora do horário da agenda, enfim, essas colocações que a segurança já havia alertado o presidente. Parabéns, viu, Vera?
Eu acho que tem um bastidor aí que ainda não tinha vindo a público, Daniel.
É isso, exatamente.
Essa é a versão dele, né? Essa é a versão do presidente. A gente não sabe se é veraz ou não, mas é a versão dele. Ele reafirmou o recurso, disse que vai recorrer mesmo ao Supremo, disse acreditar no recurso, falou daquela questão da folha, de que o áudio teria sido editado, reafirmou o que ele dissera um pouco antes no pronunciamento sobre os ganhos que a JBS obteve no mercado de câmbio e também vendendo ações às vésperas da delação. E disse que vai ficar no cargo. Ele me pareceu tranquilo, me pareceu... não está tão nervoso como ele estava na quarta-feira, por exemplo, ou na quinta-feira, né, quando ele fez o primeiro pronunciamento, e disse que vai insistir no cargo, a conferir se ele vai ter capacidade para isso. A gente já viu a Dilma, por exemplo, dizer que não renunciaria, que não cairia, e o impeachment atirou. A evolução da crise é imprevisível, isso é Michel Temer hoje, sábado, falando aí com exclusividade para a gente, que eu transmito aqui para o nosso ouvinte da Jovem Pan.
Vera, você está perdoada, então, por deixar-nos aqui naquele momento, né? Já tá...
Era mais do que agora importante essa ligação.
Agora, Vera, é claro que a gente sabe...
Mas deixa eu contar uma coisa engraçada, gente.
Claro.
Que foi realmente hilário, e eu tenho até um SMS falando disso. Eu estava aqui com vocês no ar, e a gente estava entrevistando o professor Roberto Romano, e aí ficava aquele bibit de ligação sem parar um minuto. Aí eu pus o telefone aqui no Viva Voz, continuei falando com vocês e mandei uma mensagem brava para aquele número que eu não conhecia. Por favor, pare de ligar.
Ainda bem que não parou, né, Vera?
E o barulho está vazando. Aí minha resposta aqui é: fulana, assessora, estou aqui com o PR e ele quer falar com você. Mas PR, na hora eu entendi que era alguma coisa do Paraná. Falei, agora eu não posso.
Era o presidente da República.
Na hora, né?
Aí ela falou, por favor, ligue para o PR. Eu falei, PR é o presidente da República. Ele está aqui do lado e quer falar com você. Aí foi que eu comecei a gritar com vocês, pessoal, já volto, desliga.
Vera, ainda bem que ele continua usando o celular e desrespeitando a segurança do Planalto, senão você não...
Mas esse aparentemente era o da assessora.
Agora... Ô, Vera,
parabéns por esse furo, viu, Vera? Porque você é a primeira jornalista a falar com o presidente depois desse pronunciamento.
Agora, Vera, toda essa fortaleza dele depende, claro, do apoio no Congresso, que ele está julgando que vai ter para tentar fazer alguma coisa, continuar lá tocando o Congresso, né?
Exatamente, Marcelo. Ele está contando com a permanência do PSDB, que é hoje o arrimo ali, junto com o PMDB do governo. Se isso resultar em que PPS e DEM, que são partidos mais ou menos satélites do PSDB, também fiquem no barco, ele já tem uma base para chamar de sua e tentar atravessar aí o deserto. Mas sempre tem ataques e contra-ataques, né? A Procuradoria-Geral da República está preparando uma resposta a esses questionamentos que eles estão fazendo à delação. notadamente a esse questionamento da edição do áudio. Eles estão se fiando, porque quando ele está entrando no palácio, tem um programa no ar. É, a gente ouve um programa de rádio. Olha o rádio ajudando aí na coisa CSI da montagem. É. E depois, quando ele sai, também tem um programa da mesma rádio sendo tocado. O intervalo entre um programa e o outro, segundo a Procuradoria-Geral da República, corresponde exatamente ao tempo da gravação. Portanto, eles dizem que não houve edição. Essa é a defesa da Procuradoria-Geral da República, que eu publiquei hoje também no meu blog, não fez perícia na fita. Eles não fizeram a perícia, mas eles estão dando essa perícia aí informal pelas ondas do rádio, dizendo que não houve edição na fita.
Você sabe, Vera, assim, os gravadores em geral, ele tem uma função que às vezes ele para de gravar quando não há o registro da voz. Então, se há um espaço em branco, ele para simplesmente de gravar e ele junta depois o espaço. Eu fiquei pensando nisso depois. Claro que a perícia vai mostrar. Mas tem uma utilização do gravador que você, quando para de falar, ele para de gravar e vai juntando. Então, não sei se é o caso, né? Ele vai torcer para que não seja isso, que não seja uma função do gravador e que tenha havido uma edição. Mas isso muitas vezes acontece.
Ah, entendi. É, você vê que o Joesley, o Marcelo Marques, se ele tivesse que trabalhar no rádio, ele estava perdido. A gravação que ele fez foi muito tosca, né? Então você podia dar essa aulinha para ele de como lidar com um gravador.
Sem dúvida, uma caneta gravador no bolso, assim, com imagem.
O fato é que agora vai haver uma perícia oficial, essa da Folha de São Paulo. Vocês vejam que ela aponta ali vários problemas, mas no final ela diz que não pode ser conclusiva porque eles não tiveram acesso à matriz, ao gravador. Então, agora eu imagino que tudo deva ser periciado, que ele tenha de entregar o gravador, tenha de entregar a matriz da fita e etc. Então, a gente vai saber mais detalhes ao longo dos dias. A gente está numa crise que é imprevisível o que vai acontecer nas próximas horas, quanto mais nos próximos dias. Pessoal, a gente vai ter que ter sangue aí frio, nervos de aço, como diria o Lupicínio, e segurar esse rojão ao longo de muitos dias, tá bom?
Tá certo. Para finalizarmos, Vera, você sentiu aí o presidente mais aliviado, né? Você acha que é por conta aí dessa questão das gravações, da perícia, enfim, os áudios aí, que segundo ele, incompletos, ilícitos, você acha que foi em relação a isso, Vera?
Como eu falei antes aqui na nossa conversa anterior, Daniel Lian, eu acho que ele encontrou um caminho por aí. E é um caminho que ele transita bem, que é um caminho jurídico. Você veja que no primeiro dia, naquele pronunciamento que eu ainda achei meio desastrado, porque não tinha os áudios, eu achava que ele estava se arriscando ao negar, ele foi esperto do ponto de vista juridicamente ao dizer que tinha sido alvo de uma gravação clandestina, mas não falou ilegal. Por quê? Porque já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que uma pessoa, no caso o Joesley, pode gravar uma conversa da qual ela participa para sua própria defesa. Então, não é ilegal, mas é clandestina na medida que não foi autorizada judicialmente. Então, é nesse aspecto que ele vai se pegar para tentar anular. Ele acha que, uma vez anulando essa conversa, que é a que deu origem à série, vamos dizer, foi o piloto da operação, ele consegue anular os passos posteriores e o inquérito, pelo menos, contra ele. Veja que ele não tenta livrar o Rodrigo Rocha Flores. Na entrevista para mim, ele fala que ele se deixou seduzir. Então, se permaneceu o inquérito contra o Rocha Flores, ou se permaneceu o inquérito contra o Aécio, me pareceu que ele está pouco ligando, que ele quer manter o mandato e evitar ser processado. Então, essa é a linha dele para, a partir disso, com uma solidez jurídica, ele contratou o Maris, que é um grande jurista, tem vários advogados ao seu dispor, a partir de uma certa solidez jurídica, e se dizendo vítima de uma armação ou de uma conspiração, como ele disse antes, né? Para mim, ele falou em armação, mas antes ele falava em conspiração. Ele espera convencer a base aliada a se manter com ele e encampar esse discurso. Se isso vai ser possível, se vão aparecer novas coisas na investigação que vão contradizer essa defesa do presidente e torná-lo, aí sim, insustentável politicamente, a gente vai ver nos próximos dias. Eu não faço aposta nenhuma nem num sentido e nem no outro, porque agora é um equilíbrio muito tênue que se tem.
Tá. Valeu, Vera. Obrigado, parabéns aí pelo furo e continue com o celular ligado, porque a qualquer momento o PR pode te ligar, ok?
Vai treinar agora, Vera.
Bom trabalho para vocês, guerreiros da notícia aí da Jovem Pan.